Kaffee. Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu. Bom dia aos nossos ouvintes. Nós estamos falando aqui diretamente do escritório da Pulsar e da Mark, no Rio de Janeiro. E hoje nós temos a presença do nosso companheiro Fabian, que geralmente está lá do outro lado do oceano apresentando o programa com a gente, mas dessa vez ele está aqui em carne e osso, numa visita ao Brasil. E também estamos com dois convidados que vão falar sobre um tema complicado, né? Que foi o rompimento da barragem da Samarco, lá em Minas Gerais. E, bom, Jaque, apresenta aí nossos convidados. Dili, desculpa.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mais un Café. Heute nochmal mit Fabian aus Freiburg hier bei uns im Studio in Rio de Janeiro und heute auch mit zwei Gästen in der Leitung, Giovanni und Danilo, die sich gleich noch vorstellen werden, aus Mariana und mit denen wir über das komplizierte und heftige Thema des Dammbruchs sprechen werden, den es hier in Brasilien gab, die größte Umweltkatastrophe in der jüngeren Zeit. Ja, eu aproveito também para apresentar o resto da equipe, a Jaque e a Dili, como sempre aqui, e eu como tradutor. Und ich stelle noch kurz den Rest des Teams vor, also wie immer auch Jaque und Dili und ich als Übersetzer. Und Luisa, e a Luisa, a gente quase esqueceu. Então, agora... Eu já me apresentei, assim como é, uma confusão. Wir haben hoffentlich niemanden vergessen. Eu espero que a gente não esqueceu ninguém. Então, vamos começar com as perguntas. Also, los geht's mit den Fragen.
Vamos só apresentar nossos convidados de hoje. A gente está com o Joviano Maier, que é advogado do coletivo Margarida Alves, e também com o Danilo Chamas, que é advogado também e trabalha na Rede Justiça nos Trilhos, lá no Maranhão.
Jetzt noch kurz unsere Gäste vorzustellen, das ist Joviano Maier, der ist Anwalt vom Kollektiv Margarida Alves. Und dann haben wir noch Danilo Chamas von Justiça dos Trilhos, also aus der Region, aus der Maranhão-Region.
Só para aproveitar e introduzir, para quem não conhece, né, não sabe, o que aconteceu em Mariana no último dia 5 de novembro de 2015. Uma barragem da Ilha do Fundão ela se rompeu e no estado de Minas Gerais. Enfim, causou danos terríveis assim, do ponto de vista social e ambiental também, sendo considerada o maior desastre ambiental até hoje no Brasil.
Und nochmal für die Einordnung von diesen Vorkommnissen von Mariana, also das am 5. November ist dort ein Rückhaltebecken eines Minenunternehmens gebrochen und hat den nächstliegenden Ort Mariana im Prinzip mit einer Schlammlawine überrollt. Auch das weitere Munizip von Bento Rodrigues war direkt betroffen und dann ist ganz viel von diesem Schlamm, von diesem Rückhaltebecken, den Rio Doce runter geflossen bis ins Meer und hat dort im Prinzip die das Leben ausgelöscht in diesem Fluss, kann man schon sagen. Und das wird heute noch als die größte Umweltkatastrophe Brasiliens angesehen, dieses Desaster.
Pois é, e decorrente desse desastre, né, uma lama tóxica tomou conta do, do nosso rio, né, do Rio Doce, e já saiu de Minas Gerais e já alcançou, inclusive, o Espírito Santo. E na semana passada, fez 100 dias, né, desse desastre, e, pelo que parece, a Samarco, né, a mineradora responsável, ainda não pagou nenhuma multa. Eu queria saber dos nossos convidados, é, que estão acompanhando mais de perto isso que está acontecendo. É, bom, como é que está a situação por lá, né? Realmente, essa mineradora parece que não está sendo punida devidamente. E, os, e, como, e o, que tão, o que está sendo feito para reparar esse dano?
Also, der Giftschlamm hat den Rio Doce zerstört. Die Lawine ist dann der Fluss abwärts bis an die Mündung des Flusses in Espírito Santo gerollt. Das ist jetzt alles ungefähr 100 Tage her und bisher hat das Unternehmen, das dafür verantwortlich ist, keine Entschädigung gezahlt. Und wir wollen jetzt wissen, einfach wie die Situation ist vor Ort erstmal. Hm?
Aí, quem gostaria de responder? É Danilo ou Joviano, gente?
Ok, bom, então, na verdade, desde o ocorrido, né, fruto de uma irresponsabilidade, de uma negligência, né, das mineradoras envolvidas no desastre, essa negligência, ela continua ocorrendo no trato, né, das medidas emergenciais e da reparação dos danos socioambientais causados pelo desastre.
Also was man sagen kann, ist, dass seit den Vorkommnissen, seit den Dammbrüchen erstmal ist eine totale Vernachlässigung dieses Themas, also um sowohl die Umweltschäden zu begrenzen, als auch um die sozialen Folgen abzumildern.
O que nós percebemos é que a empresa, né, diretamente responsável pelo ocorrido, está muito mais preocupada em manter uma imagem, né, e em razão disso lançou uma grande campanha publicitária no horário nobre da televisão, tentando passar uma imagem de uma empresa idônea, mas na prática, na relação com as vítimas desse desastre, ao longo de toda a bacia do Rio Doce, a postura é muito distinta. É uma postura de, né, não arcar com a sua responsabilidade, uma postura de, inclusive, do ponto de vista das indenizações que já foram homologadas judicialmente, não foram ainda adimplidas, né, não foram pagas ainda. Enfim, inúmeras situações que demonstram que essa irresponsabilidade, não só pelo fato em si, mas no trato com relação aos desdobramentos do episódio.
Also, das Unternehmen Samarco, was verantwortlich ist für die Katastrophe, ist seit den Vorkommnissen eher damit beschäftigt, sein öffentliches Bild wieder aufzupolieren. Es hat große Werbekampagnen geschaltet in den Medien in Brasilien, wo es sich als verantwortungsvolles Unternehmen präsentiert. Aber wenn man sich dann anschaut, wie der Kontakt mit den Betroffenen entlang des Rio Doce ist, dann ist das schon sehr abweichend, denn bisher ist nichts geschehen. Die Verantwortung, die das Unternehmen eigentlich übernehmen müsste, der wird es nicht gerecht und die Strafzahlungen, die eigentlich schon definiert sind, sind bis heute nicht geflossen.
E junto a isso, para poder concluir, uma postura, né, dos governos em todos os níveis, né, tanto no caso do epicentro do episódio, né, lá em Mariana, a prefeitura, mas também o governo do estado de Minas Gerais, né, um dos estados afetados, né, diretamente pelo desastre, mas também o governo federal, uma postura pouco firme, uma postura, inclusive, de certo modo, conivente com esse estado de coisas, a ponto de ter sido, né, vai ser anunciado em breve a criação de uma fundação, né, que vai ser gerida, né, pela própria empresa. Ou seja, né, a empresa algoz sendo tratada como vítima, né, como inclusive foi uma declaração de um secretário do governo do estado de Minas Gerais. Então, uma postura do governo, digamos, não de firme de penalização, de responsabilização e de imposição de obrigações concretas, né, à empresa responsável por esse crime ambiental, mas uma postura conivente, inclusive favorecendo, de certo modo, né, essa empresa.
Und nur um das abzuschließen, wenig ruhmvoll ist bisher auch, was die lokale Regierung in Mariana und die Bundesregierung von Brasilien geleistet hat, denn gegenüber dem Unternehmen Samarco sind sie unheimlich nachsichtig gewesen, haben viele Zugeständnisse gemacht und ja, Samarco hat es inzwischen auch geschafft, sich selbst als Opfer darzustellen und selbst ein Staatssekretär des Bundesstaats Minas Gerais, wo Mariana liegt, hat das Unternehmen als Opfer bezeichnet und dass es Unterstützung bräuchte, also ja, verkehrte Welt.
Eu queria saber, assim, exatamente como que está, né, agora, no momento, a situação dessas famílias que foram atingidas. É, porque, inclusive, como o Gioviano bem falou, né, a Samarco está com uma campanha forte em horário nobre na televisão, onde eles falam até que a maior parte dessas famílias já foram realocadas. Isso é uma verdade?
Also Jackie würde gerne noch wissen, wie denn jetzt die Situation der betroffenen Familien ist, die dort direkt von dieser Schlammlawine überrollt wurden. Die Firma hat in den besten Fernsehzeiten, in der besten Sendezeit Werbekampagnen geschaltet, wo sie eben behauptet, unter anderem, dass jetzt zum Beispiel die ganzen Familien schon umgesiedelt worden wären und die schon in neuen Unterkünften wären. Stimmt das denn? Ist das denn so?
Bom, é um cenário bastante complexo. Nós temos vários níveis e situações distintas de pessoas vitimadas, atingidas e que sofreram danos direta e indiretamente. No caso das famílias que sofreram deslocamento físico, perderam suas casas na região, né, dos distritos de Mariana, elas foram, já estão alocadas em casas provisórias de aluguel, né, que está sendo pago pela Samarco. Isso foi uma conquista, fruto de pressão, não foi fácil, né, e judicialmente foi homologado um acordo e a Samarco, com relação a esse ponto do acordo, cumpriu para que as famílias fossem alocadas provisoriamente em casas de aluguel. Mas o reassentamento ainda não foi feito, ainda falta, né, ainda, digamos, há um caminho ainda longo para se percorrer para o reassentamento definitivo, sobretudo dos distritos de Paracatu e de Bento Rodrigues, que foram dois distritos completamente destruídos. Com relação às vítimas, né, ao longo da bacia, que tiveram perdas econômicas, perderam sua fonte de renda do rio, então nós temos ouvido muitas, mas muitas reclamações e denúncias com relação à negligência e inoperosidade da empresa na reparação ou mesmo na mitigação dos danos que essas milhares de pessoas têm sofrido. Então, com relação ao deslocamento físico, houve, né, esse realocamento provisório, mas mesmo as medidas emergenciais, a empresa ainda está muito aquém do necessário a ser feito para mitigá-las.
Also das Szenario ist ziemlich komplex und es gibt halt auch unterschiedliche Arten von Betroffenen. Wenn man zuerst mal die Familien betrachtet, die wirklich ihre Häuser verloren haben in Mariana, dann lässt sich schon sagen, dass heute alle zumindest Notunterkünfte bekommen haben und bezogen haben. Das ist auch ein Sieg der Forderungen der Bewegung, die sich dafür eingesetzt hat. Das juristische Abkommen, das es damit gibt mit dem Unternehmen, wurde also diesbezüglich bisher auch eingehalten. Aber was noch nicht geschehen ist, ist eine Planung, wie denn die Neuansiedlung erfolgen soll von den Leuten, die aus Gemeinden kommen, die vollständig zerstört wurden. Es gibt da bisher keine Planung oder Urbanisierungsszenarien. Und demgegenüber stehen auch noch die Anzeigen vieler anderer Betroffener, die von der Schlammflut betroffen waren im Gelände, Schäden, die angestellt wurden, auch auf Nutzflächen. Also da ist eben noch viel zu tun.
Você falou já de do papel dos políticos que também vitimizaram a empresa. E eu queria saber, a Samarco é parte de dois, ou seja, faz duas empresas que são donos dessa empresa Samarco. E uma delas é a Vale, né? E a Vale foi uma empresa do Estado, estadual, né? Então, eu queria saber se essa história da Vale tem agora influenciado também as reações políticas, ou se eles estão ainda muito ligados a essa empresa, ou como é a história da privatização da Vale e que papel joga nesse conflito. Es wurde schon die Rolle der Politiker jetzt auch angesprochen in diesem Konflikt, dass die eine Opferrolle konstruieren aus dieser Firma Samarco. Und das war mal eben, also die Firma gehört zwei Unternehmen, der Vale und der BHP. Und Vale war mal ein Staatsunternehmen und ich würde gern wissen, ob das jetzt eine Rolle spielt, also dass ein ehemaliges Staatsunternehmen jetzt Teil dieses Desasters ist und genau, ob da jetzt noch so viele Verbindungen drinstehen. Talvez Danilo, talvez pode responder a essa pergunta.
Sim, é uma pergunta muito importante, né? E eu já responderia que, mesmo sendo uma empresa considerada privada, né, ela tem sim uma forte relação com o Estado. Ela não é uma empresa privada qualquer, né? Ela se beneficia do privilégio dessa aproximação forte, dessa vinculação com o Estado brasileiro, naquilo que é de interesse da empresa, obviamente, né? Infelizmente, essa aproximação, esse vínculo não se traduz quando se faz necessário o controle do Estado sobre a atuação da empresa e a atuação do Estado para defender os direitos, proteger os seus cidadãos, né? É uma empresa que foi fundada em 1942 como uma companhia estatal e, bom, deixa tempo para a tradução.
Also ja, das ist eine wichtige Frage, die Geschichte von Vale, do Rio Doce, wie es mal hieß. Das ist zwar heute richtig gesagt ein Privatunternehmen, aber es gibt immer noch enge Bindung auch an den brasilianischen Staat, nur leider übersetzt sich dieses Verhältnis nicht in einen effektiveren Schutz der Bevölkerung oder in verantwortliche Politik. Und zur Geschichte vom Vale, die wurde 1942 als Staatsunternehmen gegründet und
Sim, então eu dizia, ela foi fundada em 1942, a partir dos chamados acordos de Washington entre o governo brasileiro e dos Estados Unidos. Esses acordos, então, propiciaram os recursos para a instalação da empresa em Minas Gerais, no município de Itabira, selaram, inclusive, a entrada do Brasil na Guerra Mundial, que estava acontecendo naquele momento, ao lado, obviamente, dos Estados Unidos, né? Dos aliados. Então, foi um acordo bastante importante e se tem claro também que ele vinha, em primeiro momento, a empresa deveria servir à indústria bélica.
Also, wie schon gesagt, Vale 42 gegründet als Staatsunternehmen mit Unterstützung auch der USA. Also USA und Brasilien haben damals ein Abkommen abgeschlossen. Mineralien waren sie derzeit sehr wichtig. Es war im Kontext des Zweiten Weltkriegs, als das geschehen ist, und es war halt eine kriegsstrategische Industriezweig auch.
Então, naquele momento, o Brasil vivia sob uma ditadura, né, o Estado Novo, ditadura do Getúlio Vargas, e na ditadura seguinte, que já foi a ditadura militar, um outro momento bastante importante na história da Vale, ainda uma empresa estatal, é quando ela se instala no norte do Brasil com o projeto Carajás, né, na Amazônia brasileira, aqui na região onde eu resido e trabalho. E, por fim, um outro momento bem importante na história da Vale, obviamente, a sua privatização já no governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, na época do neoliberalismo, né, em que ela é vendida, então, a um
grupo de empresários e, segundo alegações bastante fundamentadas, ela é subavaliada nesse processo, né? Então, até hoje existem contestações, ações judiciais, ações populares, tramitando no Poder Judiciário brasileiro, buscando reparar essa questão, né? Enfim, que o Estado brasileiro, o povo brasileiro, seja restituído em relação aos valores que ele perdeu nesse processo de privatização que se diz fraudulenta.
Und dann schließlich, also Vale wurde, wie gesagt, zur Zeit des Estado Novo, der Diktatur unter Getúlio Vargas, gegründet und hat dann seine Aktivitäten immer weiter ausgedehnt, also bis in den Amazonas hinauf ist das Unternehmen gewachsen und wurde dann in den 90er Jahren während der Regierungszeit von Fernando Henrique Cardoso privatisiert. Und es gibt bis heute Klagen dagegen, wie diese Privatisierung abgelaufen ist. Es gibt Vorwürfe gegen Bestechung und Korruption, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und das vor allem auch ein viel zu geringer Preis gezahlt wurde für das Unternehmen.
É na década passada, nos anos 2000, que ela vai se converter em uma empresa global. Até aquele momento, ela era uma empresa que se atuava mais no Brasil. Ela se aproveita do crescimento econômico que o país passa a viver nesse momento. E na política voltada à reprimarização da economia, né? A priorização das commodities. O Brasil retroage, né, no seu processo de industrialização e volta a priorizar a comercialização, a exportação de produtos primários. Então, é nesse processo que a Vale avança bastante e começa a se expandir pelo mundo. Hoje ela está presente em mais de 30 países, chegou a estar em quase 40. E quando ela adquire a Inco, uma transnacional canadense, ela então passa a ganhar um status bastante relevante no cenário mundial de exploração e comercialização dos minérios, né? Sobretudo minério de ferro e o níquel, e tudo isso sempre apoiada fortemente pelo Estado brasileiro, que serve como seu afiançador, tanto do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista, vamos dizer assim, das relações diplomáticas, de abrir os caminhos nos países, esse diálogo mais sul-sul, né? Então a Vale passa a ter projetos na América Latina, na África, na Ásia, enfim, um momento em que a empresa se expande bastante e vai conquistando espaço em todos os continentes.
Also dann ab 2000 und in den letzten Jahren steigt dann Vale zu einem globalen Unternehmen auf. Das Wachstum in Brasilien, das ökonomische, beflügelt das Ganze ebenso wie die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen, die damals noch sehr hoch gewesen ist. Und heute ist Vale in ungefähr 40 Ländern, fast 40 Ländern aktiv, hat zahlreiche Partnerschaften auch mit anderen großen Minenunternehmen wie Indigo aus Kanada. Und das Ganze läuft bis heute auch über gute staatliche Kontakte und eine Unterstützung von Seiten des Staates, die sowohl was ökonomische Mittel angeht, über Kredite abläuft, als auch über direkte diplomatische Interventionen, um ganz strategisch auch Vale weiterhin bei seiner Expansion zu unterstützen.
Ainda terminando de responder a pergunta sobre as relações entre a Vale e o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem ações importantes, né? Tem, por exemplo, as chamadas Golden Shares, que lhe dão o direito de vetar certas decisões ou, enfim, certas alterações em relação à empresa, seus objetivos, etc., não possam ser feitas sem que o Estado as aprove. Enfim, tem uma participação relevante no seu capital acionário e influi bastante também na sua administração.
Also um das abzuschließen, um auf die Frage zurückzukommen, der brasilianische Staat hält viele Anteile von Vale bis heute und er hat als einer der Hauptaktionäre auch ein großes Mitspracherecht, was die Unternehmenspolitik angeht, also eine sehr, sehr relevante Teilhabe.
Pelo que vocês dois colocaram, né, são muitos danos, né, o maior desastre ambiental, socioambiental que o país já viveu. E são danos no nível, desde o nível das pessoas que perderam familiares, perderam tudo que tinham, suas casas, indígenas que não podem mais pescar, né, perderam sua fonte econômica, né, ribeirinhos, e também toda a biodiversidade que existia na bacia do Rio Doce, sendo afetada. E, nesse caso, a reparação se dá em muitos níveis, né? E, como a gente tem visto, há uma resistência, né, como é comum nas multinacionais, de realmente responderem, né, e pagarem pelos danos que cometeram. E, da mesma forma, elas estão aliadas ao Estado, como você bem colocou aí, o que faz com que essa punição seja dificultada. É, vocês que estão junto dos movimentos sociais, né, queria ouvir um pouco de vocês. Quais são as frentes de luta e de que forma vocês estão encontrando para se mobilizar e conseguir alguma resposta, né, e ajudar todas as pessoas e o meio ambiente que tem sido afetado por isso?
Also, ja, wir haben noch viele Fragen mehr. Da hatte Danilo noch eine Nachfrage. Und vor allem, wenn man sich betrachtet, wie viele Menschen dort betroffen sind, Häuser, die weggerissen wurden, die Flussbewohner, die ihre Anbauflächen verloren haben, Indigene, Fischerfamilien, die um ihre Einkünfte, aber auch um ihre Nahrung gebracht wurden, die Biodiversität, die durch diese Umweltkatastrophe betroffen ist. Wenn man sich anschaut, es ist also Wiedergutmachung und Reparation auf ganz vielen Ebenen nötig und man sieht bei Vale eben nicht nur ein multinationales Unternehmen, das sich versucht, seiner Verantwortung zu unterziehen, sondern durch die Bindung des Staates scheint es, dass es noch schwerer ist, sie wirklich greifbar zu machen. Und wie reagieren denn, das ist unsere Frage, wie reagieren denn die sozialen Bewegungen darauf? Was sind denn die Strategien, die sie entwickelt haben und was sind die Versuche, endlich die Verantwortlichen auch in die Verantwortung zu nehmen?
Olha, a respeito do comportamento da Vale em relação às violações, o caso de Mariana evidenciou bastante, né? Eu acho que mostrou bastante para o mundo como se dá esse comportamento, tanto do ponto de vista da prevenção, né, da preocupação em evitar desastres, como depois em como lidar com eles, né? Só que esse caso não é, vamos dizer assim, inédito, né? Pelo contrário, eu moro aqui no norte do Brasil, então não é a mesma realidade de Minas Gerais, mas a gente tem trabalhado no apoio, né, às comunidades que vivem às margens do Projeto Carajás. O Projeto Carajás tem dimensões gigantescas, né? Ele ocupa mais de 10% do território do Brasil, e atinge mais de 2 milhões de pessoas consideradas atingidos diretos, né? Ele já está em funcionamento há pelo menos 30 anos, então nós já temos aqui uma condição de fazer um balanço, né, da promessa de desenvolvimento que foi feita aqui para a região e que não foi cumprida, né, nesses 30 anos, mas ao mesmo tempo nós vivemos também um processo de expansão voraz desse empreendimento. Então, há uma previsão, e agora está em curso uma obra gigantesca para aumentar o volume de exploração e exportação de minério, sobretudo de minério de ferro. Faço a pausa.
Eu não estou seguro que eu entendi bem o projeto Acarajás, que... Cachaça, assim como aí um projeto do qual Vale faz parte. Desculpa a minha ignorância, assim, mas eu não dava para entender bem, assim. É, você pode repetir? Depois a gente
corta. Esse é o maior projeto da Vale em todo o mundo, né? Em termos de volume de extração, de área ocupada. É um projeto que significou o desmatamento de grandes áreas de floresta nativa na Amazônia, tanto para a exploração das minas, como para a construção de uma ferrovia de 900 quilômetros de extensão e também do porto por onde os minérios são exportados para o mercado externo.
Okay, das Verhalten von Vale und der Fall von Mariana zeigen, dass was eben bei solchen großen Unternehmungen, bei solchen riesigen Bergbauprojekten auf dem Spiel steht für die Umwelt und für die Gesellschaft. Und es ist eben auch wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen und auch zu überlegen, was in anderen Regionen passieren kann. Es gibt das Projekt Carajás im Amazonas, was ein Riesenprojekt ist von Vale, das größte, was am Laufen ist, mit 900 Kilometern Straße, die gebaut werden sollen, großen Eisenbahnen, die gebaut werden sollen und andere Infrastrukturprojekte etc. Und es ist wichtig, halt eben die Erfahrung aus anderen Regionen zu nutzen und auch um die über die Effekte in anderen Regionen nachzudenken.
Vielleicht ganz kurz noch zur Ergänzung. Also Carajás ist das schon das größte Projekt und das ist eben das größte Projekt, was die Fläche angeht, die es beansprucht, und da wird sehr viel Energie auch hin exportiert für die Eisengewinnung, und diese Linie existiert bereits. Es sind kilometerlange Züge, die dort auf dieser 900 Kilometer Strecke fahren und dann zu diesem Hafen gehen, wo dann auch das Exportgeschäft abgewickelt wird.
Então era para complementar, né, assim que essas é uma linha de 900 quilômetros de ferrovia que vai até um porto para levar com uns trens de largos trens de quilômetros, assim, todo o material que é extraído lá.
Exato. Isso já existe, né, há 30 anos, mas agora está sendo expandido, né, está sendo construída uma nova linha de trem. Vai ser aumentada a frequência dos trens e vai subir bastante o volume de extração. Hoje em dia são cerca de 110 milhões de toneladas de minério de ferro extraídos e exportados ao ano. E a previsão é aumentar isso para 230 em poucos meses, né? Quando essa obra estiver concluída. Então é um volume bastante grande, se for comparado, né, com outras minas no Brasil e no mundo, é um volume gigantesco, e isso tem provocado também danos na mesma medida, tanto ao ambiente como um todo, como às pessoas que vivem próximas ou em comunidades que são recortadas pela ferrovia ou estão à beira da zona das minas. Então, problemas, embora não sejam tão expressivos, né, e tão intensos, né, como aconteceu em Mariana, mas esses problemas são vivenciados todos os dias por essas pessoas, por exemplo. Além disso, existem várias outras situações em outros lugares onde a Vale está também, em Minas Gerais, no Pará, em outros estados do Brasil e em outros países também. É importante falar, já do ponto de vista das reações, né, de como os grupos se organizam e se mobilizam para lidar com esses problemas, que existem, né, obviamente, reações em todos os lugares. Em alguns lugares elas são mais organizadas, em outros menos. Em alguns lugares elas procuram a via judicial, em outros lugares elas se dão com protestos, né? Isso tudo tem acontecido frequentemente em muitos lugares onde a Vale opera, e tem se desenvolvido já há 6 anos, desde 2010, uma articulação, que é uma articulação internacional dos atingidos pela Vale, que justamente congrega alguns grupos de distintos países, incluindo o Brasil, obviamente, que se articulam, que se organizam e buscam intercambiar experiências e encontrar formas de empresas, de conjuntamente.
Also, um nochmal auf Karachá zurückzukommen. Karachás. das gibt es jetzt schon seit 30 Jahren, dieses Minenprojekt dort. Aber im Moment ist es halt auch eine Expansion begriffen. Es sollen mehr Züge fahren, die Gleise werden ausgebaut und auch die Förderung sollte erhöht werden. Die Zahl, die mir hängen geblieben ist, sind 110 Millionen Tonnen. Aber wann, am Tag oder pro Jahr? Also die Verdopplung von der Förderquote, unglaubliche Mengen und die Umweltschäden, die dort angerichtet werden dadurch und auch die Folgen für die Bevölkerung, die sind nicht wenige. Auch in anderen Bundesstaaten wie Minas Gerais, Pará, auch in anderen Ländern, wo Vale aktiv ist, organisiert sich inzwischen Widerstand und die Gruppen, die Vale entgegentreten, sind recht unterschiedlich, haben unterschiedliche Strategien. Einige setzen eher auf juristische Klagen, um die Auswirkungen zu bekämpfen. Andere organisieren auch direkte Protestaktionen. Und inzwischen gibt es schon ein Netzwerk von Bevölkerung und Organisationen, die weltweit betroffen sind durch den Vale-Konzern. Und auch hier in Brasilien findet ein sehr intensiver Austausch von Erfahrungen statt und von Strategien, um sich eben besser zur Wehr zu setzen.
Não, só, muito rapidamente, né, concordo com tudo que o Danilo colocou, mas queria só chamar a atenção que, de fato, esse desastre, né, e chamar a atenção que é um desastre que não se confunde com um conflito socioambiental, né, digamos, criou uma ruptura inesperada na vida de milhares e milhares de pessoas, do ponto de vista das resistências, pode-se dizer que é um marco também. Né? Nós temos uma colega advogada, para citar um exemplo, que mora no norte do país, né? No estado do Pará, lá em Santarém, mandou notícia para a gente de uma reunião, de uma assembleia que ocorreu essa semana com pessoas, comunidades quilombolas, indígenas, que estão se organizando contra, né, a hidrelétrica de Tapajós, né, na área de Tapajós, no norte do país. E que o episódio de Mariana, né, mesmo lá sendo áreas que têm acesso à internet, com pouca, né, com pouco acesso à comunicação, telefonia, o episódio de Mariana foi citado várias vezes como uma referência, né, para poder fortalecer a resistência, né? E hoje a Amazônia é o centro, né, desses megaprojetos, né, não só de mineração, mas hidrelétrica, portos, enfim. E aqui em Minas Gerais também, por exemplo, a Vale pretende implantar, né, uma que tem sido chamado de uma nova Carajás, né, como o Danilo citou, da Carajás lá no norte, que é o projeto da Minapolo, né, na região da Serra do Gandarela. E que também esse episódio, né, e outros projetos da Vale e de outras mineradoras aqui no estado, e que agora esbarram numa resistência ainda maior, né, em razão desse desastre. Então, e várias ações, né, estão sendo articuladas pelos movimentos sociais, paralelo a isso, né, como o Danilo citou, há também um crescimento, né, só o episódio de Mariana, já são milhares de ações judiciais e as ações coletivas propostas pelo Ministério Público não têm apenas a Samarco, né, como réu. A Vale e a BHP também são réus nessas ações coletivas. Somente na cidade, no município de Governador Valadares, que é um grande município da bacia do Rio Doce, muito afetado, né, com abastecimento de água. Enfim, já são mais de 3 mil ações judiciais, né, contra as empresas responsáveis pelo desastre. Então, e paralelo a isso também, dentro desse campo da resistência, uma produção audiovisual de materiais, de informação, de relatórios, enfim, muito, muito grande, né? Materiais críticos de denúncia, e aí, envolvendo não só, né, a perversidade desses projetos em si, mas o próprio modelo de desenvolvimento que essas mineradoras estão por trás dele, né, que o Danilo mencionou, esse modelo de desenvolvimento que reafirma uma condição colonial, uma condição de país dependente, agroexportador de matéria-prima, de produtos primários.
Joviano, wollte ergänzen, dass das Desaster zwar eine soziale und ökonomische Katastrophe ist, aber gleichzeitig auch den Widerstand in Brasilien gestärkt hat und viele Gemeinden wachgerüttelt hat. Es gab kürzlich zum Beispiel in Tapajós, Rio Tapajós, ein Treffen von Gemeinden zwischen Indigenen, Quilombos, Leute dort, die sich jetzt sehr aktiv organisieren gegen den Ausbau der Infrastruktur dort, Kraftwerke etc., die auch Minenaktivitäten und anderen extraktivistischen Unternehmungen dienen könnten. In Minas Gerais selbst will Vale noch ein zweites Carajás errichten, also auch ein neues großes Minenprojekt, und dort ist der Widerstand, den es vorher schon gab, nochmal extrem gewachsen, seit eben das Desaster in Mariana passiert ist. Die Episode hat also insgesamt zu einer Mobilisierung der sozialen Bewegung beigetragen. Es gibt sehr, sehr viele Klagen allein in einer Gemeinde, die betroffen wurde von der Katastrophe in Mariana. 3000 Klagen, die inzwischen eingegangen sind. Und zugleich wird auch sehr viel Material produziert, multimedial, auch kritische Artikel und Texte, die im Prinzip über das Geschäftsmodell von Vale auch aufklären und auch anklagen, dass was da stattfindet, eigentlich eine Fortsetzung von kolonialen Erschließung von Rohstoffen ist, die bis heute anhalten.
Só dar um dado aqui interessante, antes da gente continuar também, é que, de acordo com dados da Agência Nacional das Águas, o Brasil tem 663 barragens de contenção de rejeitos de mineração e 295 barragens de resíduos industriais. E só no ano de 2008 houve 77 rompimentos de barragens no país. Então, assim, demonstra que vários casos, como o de Mariana, têm acontecido, só que não têm obtido a mesma repercussão.
Jackie packt noch ein paar Daten hier in unsere Diskussion. Es gibt in Brasilien 663 Rückhaltebecken der Bergbauindustrie und 293 Rückhaltebecken von normalen Industrie vorgeben. Das sind die Zahlen von der Agência Nacional de Água, also der landesweiten Wasseragentur sozusagen. Und allein 2009 gab es 77 Vorfälle von Brüchen von diesen Rückhaltebecken, die halt in dem Fall nicht ganz so groß waren. Eu gostaria de perguntar uma coisa para continuar. Eu ouvi nas redes sociais que se chamava, comparava essa tragédia com o Fukushima também, o desastre nuclear, Fukushima do Brasil, e gostando de usar essa referência também. Na Alemanha, depois do Fukushima, o governo decidiu de fechar algumas plantas nucleares e ter um prazo para sair da energia nuclear. Então, tive consequências desse desastre natural. Agora, eu gostaria de saber como é no Brasil. Quando tem um desastre assim, normalmente o povo faz resistência, o governo deveria reaccionar e também fazer a legislação mais rígida, ambiental, que essas coisas não vão acontecer mais. Quais são as ações que se podem ver nos últimos 3 meses das reações da política? Tem uma legislação mais rígida referente às barragens da mineração ou não faziam nada? Ich würde gerne noch auf den Vergleich hinweisen, den ich oft in den sozialen Netzwerken gehört habe. Es wurde als das Fukushima Brasiliens bezeichnet, diese Katastrophe. Und Deutschland hat nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima den Ausstieg aus dem Ausstieg erklärt und gesagt, sie wollen jetzt wieder doch aus der Atomenergie aussteigen. Sogar die CDU hat es dann gemacht. Also es gab irgendwie Konsequenzen aus einer Umweltkatastrophe. Jetzt würde ich gerne wissen, wie es in Brasilien aussieht. Gibt es hier Konsequenzen aus dieser Umweltkatastrophe? Ist die Umweltgesetzgebung irgendwie strenger geworden? Was hat die Politik gemacht?
Bom, posso começar? Como Danilo colocou na primeira questão relacionada à vinculação, né, da Vale com o Estado, lamentavelmente o episódio não repercutiu nesse sentido de uma preocupação maior do governo, de uma mudança de paradigma no tratamento, né, desses megaprojetos envolvendo mineração especificamente, né? Pelo contrário, citar o exemplo aqui em Minas Gerais, foi aprovado um projeto de lei, né, de número 2649, já sancionado pelo governador, que flexibiliza ainda mais, né, o licenciamento ambiental, né, que já é tão limitado para se fazer o controle social, né, com relação aos impactos e com relação, né, desses empreendimentos. E no âmbito federal também a postura tem sido a mesma. No âmbito federal nós temos, por exemplo, o projeto de lei do senador Romero Jucá, projeto de lei 654 de 2015, e que inclusive recebe tramitação em regime de urgência, que é no mesmo sentido também, de flexibilizar o licenciamento ambiental para aqueles projetos que o governo julgar como estratégicos. Por exemplo, como provavelmente Belo Monte, né, seria um projeto estratégico nesse sentido. E aí o licenciamento vai ser acelerado, tem que ficar pronto, né, no prazo de 6 meses, além disso, perder, né, a garantia da realização de audiências públicas para permitir, mesmo que limitadamente, como ocorre hoje, mas um certo controle social, enfim. Então, lamentavelmente, como se trata, né, de megaprojetos que estão enraizados, né, no modelo de desenvolvimento dependente e que tem como promotor o próprio Estado brasileiro, então o Estado ainda não ainda age como cúmplice, como aliado, na verdade, como, né, fiador mesmo dessas empresas, que também, isso evidentemente não é gratuito, isso se dá em razão, né, do financiamento privado de campanha que ainda existe aqui no Brasil. E as grandes, né, as mineradoras, né, as grandes construtoras, enfim, são as principais financiadoras de campanha e conseguem garantir tanto dos chefes, né, sobretudo, né, dos parlamentares que aprovam essas leis, que, apesar do desastre de Mariana, continuam sendo no sentido de beneficiar esses megaprojetos atentatórios, né, ao meio ambiente e às comunidades tradicionais, à sociedade como um todo.
Also die Episode in Mariana sagt, Juviano hat leider nicht zu einem Paradigmenwechsel beigetragen, sondern ganz im Gegenteil. In Minas Gerais wurde erst kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das es ermöglicht, dass die Umweltstudien künftig ein bisschen lockerer angewandt werden, dass die Normen herabgesetzt werden, alles vor dem Hintergrund, um den Bergbau anzukurbeln in eben der Region, wo gerade ein großes Desaster passiert ist. Auch auf der Bundesebene ist Ähnliches zu berichten. Da hat Romero Jucá im vergangenen Jahr, ein Abgeordneter, auch eine Gesetzesnovelle eingebracht, die über die bald entschieden werden soll, um ebenfalls die Kontrollen zu senken und es zu erleichtern, dass neue Bergbauunternehmen oder andere extraktivistische Unternehmen in Brasilien entstehen. Und man sieht eben, dass der Staat bei vielen dieser Megaprojekte bis heute Komplize ist und dass da kein Umdenken stattfindet. Die großen Unternehmen finanzieren noch ungebrochen weiterhin die politischen Kampagnen in Brasilien und irgendwann versuchen sie dann eben auch Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen, was zum Beispiel auch die Landtitel angeht von Indigenen etc., also alles, was im Weg steht, um diese Expansion voranzutreiben.
Eu queria acrescentar, acho bem interessante esse debate, o fato de que é verdade que o Estado brasileiro tem a sua responsabilidade e se posiciona de uma forma conivente, né, com o comportamento das empresas e submissa em relação a economia mundial, né? Mas é justamente isso que eu gostaria de reforçar, que o Brasil segue sendo um país periférico, né? Ou seja, está dentro jogando o jogo predominante, né, da geopolítica mundial e da economia global. E como estamos falando também para o público alemão, acho que é importante fazer essas relações, né? Foi citado o exemplo da proibição à atividade nuclear na Alemanha. E aí temos, por exemplo, a iniciativa do governo alemão de estabelecer acordos bilaterais com o Brasil para a comercialização do maquinário, que agora já não é mais utilizado na Alemanha, mas para ser utilizado aqui. Então há um certo estímulo por parte também do governo alemão de que o Brasil siga ou intensifique a sua atuação do ponto de vista da energia nuclear. Também a Vale, com a ThyssenKrupp, outra empresa alemã, né, bem conhecida, são proprietárias de uma grande siderúrgica no Rio de Janeiro, que é bastante contaminante, né, tanto do ponto de vista ambiental como da saúde das comunidades ali vizinhas, que é a TKCSA. A Alemanha é um dos principais consumidores do minério de ferro que é explorado em Minas Gerais, em Mariana, também aqui em Carajás, não é a principal, a grande maioria vai para a Ásia, né, sobretudo para a China e para o Japão, mas a Alemanha tem um papel relevante também nessa relação, né? Mais de 50% do minério de ferro que a Alemanha importa vem daqui do Brasil, e certamente quase tudo, ou grande parte disso, é minério da Vale, da Samarco, enfim, dessas empresas. O que eu estou querendo dizer é que é importante a gente também pensar nisso, né, no que os alemães podem fazer em relação a isso, em relação ao seu comportamento do seu governo e das suas grandes empresas.
Also, Danilo meint auch, dass es natürlich wichtig ist, die brasilianischen Staaten die Verantwortung zu nehmen, aber er weist auch darauf hin, dass man Brasilien schon in eine weltweite Dynamik einordnen sollte. Er beschreibt es als ein Land an der Peripherie, und als solches ist es eben geopolitischen Dynamiken unterworfen. Um mal den Vergleich zu machen, in Deutschland, wie Fabian vorhin gesagt hat, ist der Ausstieg von der Atomenergie beschlossen wurden, aber gleichzeitig exportiert Deutschland diese Technologie weiterhin, auch in Länder wie Brasilien, um hier die Energieerzeugung für extraktivistische Bergbauprojekte etc. auch aufrechtzuerhalten. Dann gibt es das weitere Beispiel, ein Joint Venture von Vale und Krupp, das auch schon für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Ein Stahlwerk hier in der Nähe von Rio de Janeiro, das einen sehr großen Umweltimpact hat, weil die Anlage nie wirklich gut funktioniert hat und extreme Drecksschleuder geworden ist. Und zugleich muss man auch sagen, dass Deutschland eines der Länder ist, die unheimlich viel Eisenerz und Stahl auch aus Brasilien importieren, zusammen mit Asien, vor allem auch China, aber allein in Deutschland kommen 50% des Eisenerzes aus Brasilien, was importiert wird, und man sollte eben auch daran denken, was es für Möglichkeiten gibt, vielleicht diese Entwicklung hier in Brasilien in Deutschland oder von Deutschland aus zu beeinflussen, Einfluss zu nehmen auf die Unternehmen von dort und auch auf die Regierung.
Só para completar, como você já mencionou, essa possibilidade de fazer ações na Alemanha, a gente da Cobra também está trabalhando com os acionistas críticos, uma associação que vai para as assembleias das grandes empresas e vai perguntar exatamente essas perguntas lá. E o Christian Rousseau, em janeiro, fez um discurso muito bom lá e perguntou o que aconteceu no TKCA, né? Que eles não têm um permisso rígido de permissão ambiental, né? Sempre é uma coisa provisória e prolongada duas vezes, que não é permitido na lei. E ele está perguntando como é a responsabilidade da empresa alemã lá na Assembleia Geral dos Acionistas. Só para complementar uma das ideias que se podia fazer também, levar essa protesta para a Alemanha, mas tem muitas mais ideias, né? Nur um zu ergänzen und auch abzuschließen, als angesprochen wurde, diese Möglichkeit auch in Deutschland Aktionen zu machen. Der Christian Rousseau war für die kritischen Aktionäre bei der Jahreshauptversammlung von ThyssenKrupp und hat dort genau dieses Problem, dieses Stahlwerk angesprochen. Die haben nämlich nur eine eine temporäre Lizenz und die ist schon zweimal verlängert worden und das geht eigentlich gar nicht nach der Umweltgesetzgebung. Und ja, das ist nur eine Form von vielen, wo man auch in Deutschland sicherlich intervenieren kann in diesem Konflikt. Então, a gente tem que concluir, temos que fechar o programa. Quero agradecer a nossos dois convidados lá e vamos seguir esse assunto porque o desastre ainda está em caminho, né? O Rio Doce ainda está longe de ser recuperado, então a gente tem que seguir esse assunto lá e agradeço também a militância de vocês dois e a gente se vai lá talvez no outro mês, outro dia, né? Muito obrigado.
Muito obrigado, eu te agradeço.
Noch kurz bei unseren Gästen bedanken. Das Thema, San Marco und Rio Doce wird noch eine Weile uns erhalten bleiben, weil der Fluss ist weit davon entfernt, gerade wieder am Leben oder das Leben ist dort noch lange nicht zurückgekehrt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nochmal mit den beiden sprechen und hoffen, wir hören uns wieder.
O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana.
Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília. Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias. Quantos pescadores sem redes e sem canoas. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas. Quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos. Ou pescadores sem linhas e sem anzóis. Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome. Quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz. Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José. Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer. Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem. Ele era filho de alguém e tinha filho e mulher. Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa. Parece que essas pessoas já nascem mortas. E pra quem olha de longe, passando sempre por cima, parece que essas pessoas não têm valor. São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas, sobrevivendo, sentindo tristeza e dor.
Quem nunca viu a sorte, pensa que ela não vem, e enche a cacimba de mágoa. E hoje me abraça forte, corta esse mal, planta o bem. Transforma lágrima em água. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama. Gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama. Gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana.
Quem olha assim lá do alto ou na TV em segundos, às vezes vê todo mundo, mas não enxerga ninguém. E não enxerga a nobreza de quem tem pouco, mas ama. De quem defende o que ama e valoriza o que tem. Antônio, Kátia, Rodrigo, Maurício, Flávio e Thaís trabalham feito formigas, têm uma vida feliz. Sabem o valor da amizade e da pureza, da natureza e da água, fonte da vida. Conhecem os bichos e plantas e como o galo que canta. Levantam todos os dias com energia e com a cabeça erguida. Mas vem a lama e o descaso sem cerimônia, envenenando o futuro e o presente. Como se faz desde sempre na Amazônia, nas nossas praias e rios impunemente. Mas o veneno e o atraso, disfarçado de progresso, que apodrece a nossa fonte, a nossa foz, não nos faz tirar os olhos do horizonte, nem polui a esperança que nasce dentro de nós. É quando a lágrima no rosto a gente enxuga e segue em frente, persistente como as tartarugas e as baleias. E nessa lama nasce a flor que a gente rega com o amor que corre dentro do sangue nas nossas veias.
Quem nunca viu a sorte, pensa que ela não vem, e enche a cacimba de mágoa. E hoje me abraça forte, corta esse mal, planta o bem. Transforma lágrima em água. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama. Gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama. Gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana.
O sertão virando mar,
é o mar virando lama.
O mar virando lama.
Gosto amargo do Rio Doce.
nasce a flor.
De regência Mariana.
Muita força, muita sorte.